Uma das séries mais esperadas de todos os tempos já chegou.
Já está aí entre nós, né?
Já está entre nós pela Netflix.
Netflix.
Estamos falando de Sandman.
Sandman.
Você leu Sandman, Rafa?
Cara, eu nunca li Sandman. Eu vou. Tudo que eu falar aqui vai ser totalmente pela série. Eu não tenho muita vontade de ler.
Uhum.
Já me falaram muito bem desse livro, dessa história em quadrinho, né? Porque é uma história em quadrinho.
Acho que são 47
edições. 47. Já procurei pra comprar. É carinha, viu, cara? Comprar todas as edições.
Edição de colecionador já.
De colecionador. Vem num box lindão. É bonito pra caramba. Uhum. Mas o que eu vou falar aqui vai ser totalmente exclusivamente sobre a série, porque eu não li, né? Então eu não sei me basear nela para falar da série, assim, né?
Então eu vou falar pra vocês que a nossa análise é em relação à série da Netflix.
Série da Netflix.
Eu também não li nenhum quadrinho.
É, eu também não.
Não sei como é que é a história do quadrinho.
A única coisa que eu vi do quadrinho foi na internet aí, alguns pedacinhos pra ver como que era,
algumas
se é parecido e tal. Foi só isso, só mesmo.
É, eu vi, pelo que eu vi por cima, tá bem parecido.
Tá bem,
né?
Parecido, exatamente. Tá bem parecido.
Os fãs mais hardcore podem ter gostado. É?
Então, pelo que eu li aí na internet, a galera gostou, assim, da representação aí que foi feita pra TV, né? E bem legal, o Neil Gaiman tá trabalhando, né? Então, acho que tem essa pegada aí bem parecida por causa dele, né? Que tá aí na produção da série, né?
Ele é um cara que sempre faz coisas diferentes, né?
É, exatamente.
Ele é o criador de Constantine também, né? Que é um filme que você deve ter visto aí com Keanu Reeves antigamente.
É, exatamente.
Que eu particularmente gosto do filme.
Eu
e
gosto
o personagem é bem interessante.
Do filme, né? Do filme do Keanu Reeves é bom. Tem uma série também.
É,
que
tem uma
não,
série.
Acho que não chegou aí muito pra frente. Porque
foi uma temporada, eu acho.
É, foi bem fraquinha. E tem Deuses Americanos também, do Neil Gaiman. Tem aquele Gods and Nomans, que também é da Prime, que também é do Neil Gaiman. Então tem várias coisas dele aí saindo agora pra live action, né?
Então, antes da gente falar sobre o review de Sandman, a gente quer que você cumpra o seu dever, não é mesmo?
Você tem que se inscrever aí nesse canal, né, cara? Tocar aquele sininho e deixar o seu like aí, né?
Exatamente. E se você não gosta de ver, você pode ouvir.
É, a gente também tá no Spotify, só se apontar sua câmera aqui pra esse código e ir direto pra lá e se inscrever lá também.
Fechou o rolê, agora vamos falar sobre Sandman.
Sandman,
ele tem a autoria de Neil Gaiman.
Neil Gaiman.
E ele conta uma história muito interessante, que é uma mistura de mitos modernos e fantasia sombria, que segue pessoas e lugares afetados por Morpheus, o rei dos sonhos, enquanto ele conserta os erros cósmicos e humanos que ele cometeu durante a sua vasta existência. Essa é a sinopse oficial da Netflix.
Da Netflix, cara, eu achei muito, muito boa a série, cara.
Também
muito
gostei.
Muito boa mesmo, assim. Tem uma pegada com a humanidade, assim, né? Eles abordam vários temas, assim, na série e é muito legal, assim, eu achei bem legal.
Não sei se
no quadrinho é assim, essa abordagem
também
de temas importantes pra atualidade que tem hoje, né? Mas eu achei bem legal, assim, essas abordagens que tem.
Também achei. O que me chamou mais atenção no começo é a qualidade visual, né? Eu acho uma série muito
espetacular,
bonita.
Espetacular.
A parte de computação gráfica também.
Computação gráfica, figurino, maquiagem. É muito, muito, muito tudo bem feito, assim, né?
Eu diria que ela é no nível de séries da HBO.
É, me surpreendeu, falar a verdade,
também,
a Netflix ter feito um negócio, assim, tão bem caracterizado, assim, sabe?
É que, pelo que eu entendi, não foi feita pela Netflix.
Foi feita pela Warner,
pela,
né?
Pela Warner. E ela tá sendo distribuída pela Netflix. Então, talvez por isso que tem uma qualidade um pouco mais...
Que é um negócio até meio estranho, né? Porque a Warner tem uma parceria com a própria HBO, né?
É,
e
HBO
ela foi
Max,
lá,
né?
E distribuiu pela Netflix o Sandman, né?
É, talvez ela entenda que o alcance da Netflix seja maior. Né?
Talvez é que o Neil Gaiman tenha a mão dele também nisso, né? Talvez ele queria um alcance maior ali e jogou na Netflix pra...
Sim, porque é uma série muito aguardada mesmo.
Muito aguardada, né? Muito aguardada. É um sucesso, né, essa história em quadrinho dele, né?
Sim. E eu gostei muito de alguns episódios em específico.
Eu também
gostei
de alguns episódios.
Eu vou dizer aqui o episódio 5, que a gente vê o John brincando com a vida das pessoas
na lanchonete.
O John é um personagem muito interessante, assim. Eu achei ele bem, bem legal.
Doutor Destino.
Doutor Destino,
Doutor Destino é o nome dele.
Lá, viu? Uhum. Eu não sei porque eu não
vi. É que eu procurei algumas coisas, né? Doutor Destino.
E é um episódio que por
Doutor
si só...
Doutor Senhor, é alguma coisa assim. É. Não tenho certeza agora, mas é alguma coisa assim.
É um episódio que por si só parece um curta-metragem, né? Que
parece um curta-metragem.
Ele chega ali e vai brincando com a vida das pessoas e mudando.
Os episódios são muito distintos, né? Até o sexto episódio, eles são muito distintos um do outro, assim. Depois que ele vai pegando uma história e vai seguindo uma história, né?
Verdade. E eu diria que A primeira parte, eu diria, vamos, se a gente fosse...
É porque ele é dividido mesmo, dá pra ver que ele é dividido, né?
Quando o Doutor... Quando o Morpheus... Vou falar Morpheus, uhum. Né? Quando o Morpheus, ele consegue todas as relíquias dele lá, de que volta, ele usa de exatamente. Volta. Aí parece muito que a série, tipo, ia acabar ali, né?
É, então você fica temporada. Mesmo assim, falou assim, nossa, mas já... Fechou, foi tão rápido, né?
E de repente continua, daí eu falei assim, ah, parecia muito que eles estavam fazendo duas temporadas, daí tipo, ah não, vamos colocar em uma só.
É, exatamente, foi bem isso né? Mesmo que eu fiquei.
Porque a história muda.
A história muda, né? Muda completamente. O foco dela ali, né? Você acha que o Dr. Destino, ele vai virar o vilão da série e vai ficar um tempão com aquele amuleto e matando galera, matando geral. Não, ele... Acontece aquilo ali, mostra tudo que ele poderia fazer... O Sandman vai lá, pega um amuleto de volta, deixa ele louquinho lá internado e acabou. Aquela parte ele acabou. Acabou. A gente acha que acabou, né?
É, uma coisa que eu tenho um pouco de... umas ressalvas aí que eu tenho sobre a série é que ela constrói muito bem os seus antagonistas ou vilões, né? Que a gente tem esse John
e o Corinthians.
São praticamente os dois vilões. Eles são muito bons, eles são muito legais, bons. Muito bem construídos. Você entende a motivação deles. Só que daí meio que o final é...
É o poder do Sandman, né? Ele tem poder sobre eles, então ele vai lá e acaba com essa história.
Daí eu não sei se o Sandman, o Morpheus, ficou muito, assim, overpower, assim, ou ele é assim mesmo, não sei, né? Porque a gente não leu. Mas parece muito que a resolução dos problemas dos vilões foi muito assim, anticlimática, eu diria.
Então, mas no próprio final da série, me dá a entender que vão ter coisas piores que vão acontecer. As próprias criações dos pesadelos que ele tá fazendo lá no final, não sei se você repara.
Sim.
Tem uns pesadelos ali que parece que vai ser meio sinistro que ele tá criando ali novos. Então, pode ser que vem coisa nova. Às vezes os próprios pesadelos talvez criam... Pode recriar o Corinthians, talvez, de volta, alguma coisa. Porque o Corinthians, eu acho que ele não... Ele foi, mas ele vai voltar, né?
É, o Morpheus deu a caveirinha pra lá Luciene, pra Luciene e talvez ela faça alguma coisa.
É, exatamente.
Porque a Luciene agora não é só uma bibliotecária, agora ela é... Tipo uma gestora ali, né? Uma gerente
ali do Sandman,
do mundo,
né?
Dos sonhos. É. Muito louco isso aí, cara.
Um outro episódio que eu gostei muito foi o do Inferno.
Ufa, muito legal também.
A trilha sonora do episódio do Inferno é espetacular, né?
Gostei.
O episódio do Inferno é muito legal,
Eu gostei da representação mesmo do Inferno, assim.
Você reparou que é o Vaticano?
Não reparei,
aquela
cara.
Praça que eles estão, que tá todos os demônios, se reparar, é a mesma praça do Vaticano.
Olha só.
Eu reparei no último episódio, quando volta lá no Inferno e mostra assim, eu falei, cara, é o Vaticano, cara, é a Praça de São Pedro, eles estão ali na praça, mas só que no Inferno.
Não é mesmo?
E é muito, muito, muito massa aquele episódio, a luta dele com Lúcifer. Cara, espetacular as partes da luta, né?
Quando eles começaram, eu falei assim...
Vai ser uma luta de diálogos?
Vocês vão ficar conversando, tipo, parece um RPG ali na mente só. Mas daí a gente viu que as consequências são reais.
Espetacular.
Muito legal, gostei muito. Também gostei do episódio da morte, da irmã do
Morpheus. Também.
Em que eles vão passando e ela vai trabalhando como um dia normal e tirando a vida das pessoas.
E assim. Por ser a morte, você acha que ela vai vir e vai destroçar. Não, ela é uma pessoa calma, tranquila.
Gentil.
Pacífica,
sim.
Ela faz tudo na tranquilidade.
Verdade.
Sem amedrontar ninguém. É. Tipo, o sonho dá mais medo que a própria morte.
Com certeza, né? Dá mais medo. Com certeza.
É.
E eu gostei muito disso. E também a história paralela entre ele e aquele amigo dele.
Que fica 100 anos, 100 anos.
Na verdade, que ele é um mortal que recebeu a dádiva de não morrer.
Não morrer, exatamente.
Mas por uma brincadeira da morte e do Morpheus.
E do Morpheus, exatamente.
E agora eles se encontram a cada 100 anos. Eu achei esse episódio sensacional.
Esse episódio é muito bom.
Muito legal.
Porque você vê, né, ele passando de ano em ano e todos os cenários são muito bem representados, os figurinos, né? É muito foda esse episódio mesmo.
Sim, exatamente. Daí o que eu achei? Que depois que toda essa parte da primeira parte é resolvida, que a gente entra com o arco da Rose, que é o Vortex. Aí eu achei que dá uma caída.
Eu também achei. Eu achei que começa a ficar meio fraquinha a história, assim.
É, eu não sei se porque eu não gostei muito da personagem, não da atriz, mas da personagem da Rose, com o irmão dela. E eu falei assim, ficou meio jogado, tipo assim, quem que é o irmão dela?
Tem uns plotzinhos ali, que é o negócio da Unity, né? Que é a menina lá do começo, quando ele é preso
sim,
e tal.
Sim.
Tem esses negócios, assim, mas você fica assim...
Não me importo muito. E aí, sabe o que eu fiquei meio de cara? Que, tipo assim, ficaram construindo ela como a pessoa que podia destruir o sonho. O universo, na verdade, né?
Na verdade, nessa série tem muita coisa assim, né? Que parece que o Morfeu ele vai perder pra todo mundo, mas chega no final, ele vai lá e ganha de todo mundo.
De uma maneira muito fácil, né?
Muito fácil, exatamente, muito fácil.
Daí
talvez seja essa a demonstração do poder dele, né?
É,
eles falam que vão, mas chega na hora ninguém consegue, né?
É, exatamente.
Porque porque quem tá nessa pira do Vortex e tudo é o Desejo, né? Que é um dos irmãos dos Perpétuos. É ele que tá, ele que tá atrás de tudo. Na verdade, ele que tá atrás de tudo que aconteceu na primeira temporada.
Exatamente,
né? Ele só aparece ali um pouquinho no final, falando algumas coisas. Um puta de um ator.
Sim,
caramba, o Desejo é muito foda, viu?
Ele. Eu não sei se é ele ou se é ela, né? Na verdade.
É um. Acho que ele é um.
Ele é. Vamos ver aqui. É o Mason Alexander Park.
É.
É que ele, não sei se ele é drag, trans, eu não fiquei sabendo.
É, eu também não sei o que, que ele é, mas.
Ele é
só
bem andrógeno,
né? Ele é bem andrógeno, mas, mano, espetacular. A maquiagem.
Uma atuação maravilhosa.
Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Quero muito ver mais ele nas próximas temporadas.
Com certeza.
Aí.
E os outros irmãos que não apareceram, né?
Os outros,
né,
irmãos não apareceram ainda, né? Apareceu só a morte, o desejo e o desespero. Não sei o que foi. Acho que é a mulher que aparece com...
Acho que é.
É desespero. Eu acho que é desespero, não tenho certeza. Só apareceu esses ainda, né? Mas tem mais 3, 4, eu acho, ainda.
Sim,
pra aparecer.
Sim, tem vários.
Uhum.
Então achei muito legal essa ideia. Assim, eu fiquei com vontade de ler os quadrinhos.
Eu fiquei com vontade de ler também. Porque... Parece ser muito interessante, né, cara?
Exatamente.
Mas o que eu gostei também da série é que ela é muito humana, né?
Uhum.
Você repara, na própria briga com o Lúcifer, quando ela fala que ela é antivida, a destruição, ele fala que é a esperança.
É verdade.
E é uma série que me fez chorar, cara, algumas vezes.
Mesmo?
É, cara, eu chorei em alguns episódios aí, me deu uma emoçãozinha, assim, de um detalhe. Essa própria da esperança, assim, me pegou assim e falou assim, cara, é legal isso.
Sim.
Interessante você imaginar que pode ter a destruição total, mas sempre vai haver a esperança, né? O sonho que vai te salvar ali pra... muito louco.
O sonho te dá esperança. Ou a esperança te dar sonho, não sei.
Exatamente. Eu
cara,
achei muito
bem,
foda.
Bem legal. Gostei da Gwendolyn como a Lucifer Estrela da Manhã.
Lucifer, muito foda.
Ela mandou muito bem.
Né? Todos os atores estão muito bem, né? Muito bem.
Sim, eu gostei. Gostei de todas as atuações.
O rapaz do restaurante lá, que eu esqueci o nome dele, o Dr. Destino, ele também já fez Harry Potter, fez Senhor dos Anéis.
Ele
é bem famoso. E ele muito bem no papel dele também, né?
Sim, é o David
Thewlis. Muito bem.
Mandou muito bem. E gostei do Morfeu também. Achei que ele mandou bem. O Tom... Turbidge.
Morfeu, quando veio o nome, assim, eu lembrei na hora de Matrix. E tem essa pira, né? Com Matrix,
tem.
Né? O nome Morfeu tá no...
É,
o nome dele ser Morfeu em Matrix, né? Porque ele tá ali te tirando da realidade e te botando... Te tirando do sonho e te botando,
né,
na realidade.
É bem doido, cara.
É, bem louco.
É uma série muito boa, eu gostei.
Muito boa.
Ela é divertida, dá pra você... É uma série que você senta e quer assistir tudo.
Quer assistir tudo,
uma
exatamente.
Uma série maratonável.
Maratonável, com certeza. Dá pra você sentar e ver tudo de boa... E ela tem parte... Ela é bem dividida.
Sim.
É, o final ali talvez você vai ficar um pouco... Ah, podia ter acontecido outra coisa. Mas só que dá pra assistir tranquilo assim, né, cara?
Dá. Eu achei que é uma bela aventura.
Uma bela aventura.
Mas e aí, Rafa? Qual é a nota que você dá pra primeira temporada de Sandman?
Cara, eu vou dar nota 9,5.
Olha! Eu vou dar nota 9.
Uhum.
Vou dar nota 9 porque é excelente. 9 é excelente, cara. Não é mesmo? Por que você deu 9,5 e não 10?
Por causa do final mesmo, ali, do finalzinho ali, que me fez ainda perder um pouco da vontade. Na verdade, os dois últimos episódios assim, me faz assim... Poderia ou não poderia assistir, assim, sabe?
Sim,
porque, tipo, é uma historinha que você já sabia que a conclusão ia ser mais ou menos aquela.
É, verdade.
Né? Você sabe que ele vai resolver.
Porque ele resolve tudo, assim.
Só tem um plotzinho ali, aquele plotzinho final ali, de quem é quem e... Passando a responsabilidade um pro outro, mas é só isso. Então vai 9,5 por causa disso.
9,5 e 9, então anota 9?
9, vamos dar 9.
Nota 9 para a primeira temporada de Sandman. Excelente.
Excelente, excelente.
Vale muito a pena assistir.
Vale muito a pena.
De novo, a opinião de quem não leu os quadrinhos.
É, a gente tá falando totalmente e exclusivamente da série, né? Eu não li os quadrinhos.
É, se você achou ruim porque não tá igual, aí o problema é... porque a gente não sabe.
Falar de igualdade, eu posso falar que tá igual, porque, cara, você vê foto da história em quadrinho com imagens da série, é espetacular o tão representativo que tá, né, cara?
Não só foto, como eu vi hoje uma cena comparada, a cena tava passando e os balõezinhos do quadrinho assim, ó, em cima, O cara copiou.
De escrito, né?
Copiou então, as cenas isso do quadrinho. Aí, assim,
a Warner, sabe? Né? Vou dizer Warner aqui, porque a Netflix Warner. Só tá distribuindo. Então a Warner fez muito bem, né?
Fez, mandou bem.
Mandou bem demais.
E esperamos a segunda temporada, hein, né? Vamos ver se renova. Eu acho que vai renovar. Tem muita gente gostando.
Ah, não tem,
né?
Como não renovar, né? Eu acho que vai renovar. Ficou exatamente. Muito bom. Ficou boa, pô. Não tem como não renovar. Se não renovar, é puro.
É sacanagem, né?
É puro. Besteira dos caras, né, mano?
É, exatamente.
Puro besteira dos caras.
Então é isso, Sandman nota 9.
Sandman nota 9.
E se você gostou de Sandman, e se você gosta de podcast, se você gosta da gente, então você deixa o seu like.
Deixa o seu like aí.
Não é mesmo? Nós temos também...
Spotify.
Ah, Spotify aqui.
Spotify aqui. Temos YouTube.
YouTube você tá vendo aqui, a gente.
É o que você tá vendo. Temos Instagram e TikTok também, que vai uns cortes lá para esses dois canais aí.
Exatamente. Então você pode curtir a gente em todos os lugares.
É, exatamente. É isso aí, galera.
Semana que vem tem mais.
Tem mais.
É nóis. Falou.
Falou.